Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Federal, deputado federal Hugo Mota, sua esposa Luana, Cassiano Pereira, nosso anfitrião, presidente da FIEP, e a Nariman. Cumprimentar o ministro Frederico de Siqueira Filho, senadores Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, e o senador Efraim Filho, deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Mercinho Lucena, o doutor Vital do Rego Filho, presidente do Tribunal de Contas do TCU, Lucas Ribeiro, vice-governador do Estado da Paraíba, um abraço fraterno ao governador João Azevedo, o desembargador Horácio de Melo, do Tribunal de Justiça da Paraíba, prefeito anfitrião Bruno Cunha Lima, e destacar também a presença aqui do prefeito Cícero Lucena, de João Pessoa. Cumprimentar o Décio Lima, presidente do SEBRAE, Gustavo Barcelos, superintendente de operações da FINEP, Léo de Castro, diretor da CNI. Saudar a Daniele Dantas, que aqui falou, em nome dos que participaram do Brasil Mais Produtivo. Agradecer a presença de cada um e de cada uma de vocês, que nos honra e nos alegra com as presenças. Venho com a melhor parte da família, que é a Lu, minha mulher. E o Cassiano tem prestígio, viu, Gumota? Porque a Lu não vai a muitos eventos. Ela só foi na posse do Papa e agora aqui em Campina Grande, viu? Mas trazeram, dizer da alegria de estar com vocês, é um esforço enorme, muito importante que o Brasil, a indústria cresça, a indústria paga salários mais altos, agrega valor e está na ponta da inovação e da pesquisa. Então é fundamental para o país ter uma indústria que cresça. Nós temos 6 missões. A primeira missão, agroindústria. Se nós somos campeões de competitividade na agricultura, vamos agregar valor nesse produto agrícola, né? A agroindústria. Missão 2, complexo industrial da saúde. Missão 3, cidades, saneamento, habitação, mobilidade. Missão 4, digitalização, eletroeletrônica. Missão 5, transição ecológica, toda a parte de bios. E missão 6, defesa e aeroespacial. E com foco, como aqui foi bem colocado pelo Décio, começando com indústria inovadora. E é a primeira boa notícia. Não tem o único caso, que aliás é lei da Câmara e do Senado, que você tem TR. TR é 4% de juros, é menor que a inflação, é juros real negativo, é para pesquisa, desenvolvimento e inovação. São 80 bilhões BNDES, FINEP e Embrapi, fora o que não é reembolsável. Algum tipo de pesquisa e inovação você não tem, não é reembolsável, mas mesmo que seja reembolsável, é 4% ao ano, e a oferta de crédito de 80 bilhões. A outra, registro de patentes. Estava levando 7 anos para registrar uma patente no INPI. Reduzimos para 6, 5, 4. Esse ano vamos chegar a 3 anos e o ano que vem 2 anos, que é o padrão internacional. Depois, uma indústria mais sustentável, mais verde. E o Nordeste é campeão da energia renovável, com os parques solares e parques eólicos. Nós somos hoje o 5º do mundo em termos de parques solares e parques eólicos. E precisamos armazenar esta energia, porque enquanto tem sol, eu produzo bastante. Se nós captássemos o sol do mundo inteiro, um dia de sol daria energia para a humanidade por um ano. por um ano, o mundo inteiro. Tal é a importância e a força da energia solar. Ainda temos energia eólica. O problema é que a hora que para de ventar e o sol se põe, parou a energia. Então nós precisamos armazenar energia. E aí vem a BESS. Né? Deve ser lançado agora em junho ou julho o primeiro leilão do país pelo Ministério de Energia, de leilão de armazenagem de energia em baterias. Então, a gente guarda a energia e mantém a sua sustentabilidade. Energia solar e eólica é hoje a mais barata do país. É menos de R$200 o megawatt. Energia nuclear, Cassiano, mais de R$700 o megawatt. Então, energia mais barata, abundante, e com isso nós vamos atrair para o Brasil o que há hoje de mais avançado, que é data center e inteligência artificial. O limite no mundo para inteligência artificial e data center vai ser falta de energia. E aqui nós temos energia abundante e energia renovável. Então nós devemos ter grandes investimentos na área de data centers e inteligência artificial. Aliás, estamos lançando um programa nas próximas semanas, chamadas, Hugo Mota, Redata, de estímulo, uma política de estímulo aos data centers. Uma indústria mais verde, então, mobilidade verde. Lançamos um programa no setor automotivo e de autopeças para estimular eficiência energética e reciclabilidade. Aliás, nós precisamos estar permanentemente garantindo competitividade leal, lealdade concorrencial. Então, foi uma emenda ao nosso projeto do Mover, deputados e senadores, que a gente procurou corrigir aquela distorção de um produto até $50 aqui, pagando 60% de carga tributária total, e o que vem de fora, zero. Então, foi corrigido numa emenda do Mover, que se colocou já um tributo federal, e os estados também, o ICMS. Uma indústria mais competitiva. E o Hugo Mota foi muito feliz quando colocou a necessidade permanente. Nós temos que ter foco, reduzir custo, reduzir custo. O consumidor pergunta, onde é que eu compro bom e barato? Que caiba no meu bolso. E aí nós temos um competidor extremamente eficaz, que é a Ásia. Carga tributária no Brasil, 33% do PIB. Na Índia, 20% do PIB. Na China, 22% do PIB. Então, nós temos que ter foco na questão de custos para poder ter competitividade. E aí vem uma indústria mais competitiva. E chegamos, Daniele, no Brasil mais produtivo. Então, um programa que vai na pequena e média indústria para reduzir custos, para ganhar competitividade, para digitalização. Vai lá o Senai, faz o diagnóstico. Vem o Sebrae, faz o projeto. E financiam BNDES, Embrapi, FINEP. E ela retratou aqui o ganho de eficiência. Chega a 60% de ganho de eficiência, reduzindo custos de um lado e melhorando produtividade do outro. Nossa meta são 100 mil pequenas e médias empresas visitadas e trabalhadas com consultoria gratuita, presencialmente, 200 mil pela plataforma digital, Cassiano. Uma indústria mais competitiva, e aqui quero destacar, Aguinaldo Ribeiro, a reforma tributária. A reforma tributária faz diferença. O problema dos impostos é um problema que nós temos, e ela tem três boas notícias, a reforma tributária. Primeiro, simplifica. 5 tributos são reduzidos num IVA dual. Então, 5 impostos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, um IVA dual. O mundo fez isso há mais de 30 anos. Então, nós finalmente fizemos uma simplificação. Eu fui numa empresa, ele foi comigo, Aguinaldo, uma indústria de bebidas. Aí fomos visitar aqueles tanques enormes, né, maravilhosos, e pouca gente. E a gente ia andando para a indústria e tal, de repente, você põe um copo, sai uma original gelada, né? Mas aí abriu um portão, lá abriu uma porta grande, uma multidão de gente. O que é isso? Não, isso aqui é só para pagar imposto. Custo administrativo e financeiro. Imagine uma empresa que venda para os 27 países do Brasil. Só o ICMS, cada estado tem uma lei. Cada um tem uma lei diferente do outro. O número de alíquotas é gigantesco. Então, o custo de pagamento, você vai ter uma simplificação impressionante. Desonera investimento e desonera exportação. Então, hoje, eu não pago para exportar, mas eu já paguei. Quando eu vou exportar uma bicicleta, eu não pago para exportar, mas eu já paguei quando eu comprei o aço, o vidro, a tinta, o ferro. E aí, como é que devolve isso? Você fica com crédito acumulado, um mico verdadeiro, prejudicando as exportações. Há um estudo do IPEA que mostra que em 15 anos a reforma tributária, ela deve, por si só, depois implantada, aumentar o PIB brasileiro em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17%, acabando com a cumulatividade de crédito. Tudo que é difícil é melhor fazer de maneira gradual do que não fazer. Então, foi muito sábio o parlamento quando falou, vamos fazer, vai começar agora em 2026, 27 já implanta o CBS, que é o federal, PIS, COFINS e IPI, já junta tudo, e o IBS até 2032. Mas 2032 ela está integralmente implantada. E o Nordeste vai ganhar. Porque quando ela sai da origem para o destino e imposto sobre consumo deve ser pago onde consome, o Nordeste tem 57 milhões de brasileiros. É óbvio que ele vai ter uma arrecadação muito maior na medida que passa da origem para o destino. E no mundo inteiro é assim. Imposto de consumo você paga onde consome, onde estão as pessoas que consomem. Então, destacar a importância da reforma tributária para poder melhorar a nossa competitividade. E aí tem um conjunto de políticas industriais, o REIC. Como é que a indústria química compete? Quais são os insumos dela? Nafta, tolueno, benzeno, propano, etano, baixou o imposto para poder melhorar a competitividade. Aqui está o Wallace Moreira, que é o secretário da indústria nosso no MIDIC, que tem feito um trabalho extremamente importante. A outra, defesa comercial. Defesa comercial, quer dizer, é fundamental, de repente, comércio. O Brasil é grande. Nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Quinto. Um município nosso, nós temos 5.570. Um, Altamira, no Pará, é maior que 153 países do mundo. Maior que Portugal. Um município só nosso. É maior que 3/4 dos países do mundo. Então, o Brasil é um continente. E os que estão na nossa frente, tem gelo. A Rússia tem Sibéria. O Canadá tem Polo Norte, nós somos o maior país do mundo. Em população, o sétimo maior do mundo. Economia, o oitavo maior do mundo. Nós temos escala, tamanho, recursos naturais, petróleo, gás, nióbio, lítio, manganês, ouro. Agricultura, imbatível, maior produção de proteína animal e vegetal. Aliás, boa notícia, nós devemos ter uma safra recorde esse ano. No ano passado, nós tivemos dois problemões. Um foi a seca, brutal. A outra foi o dólar, que disparou. Foi parar em 6,20 com os problemas estadunidenses. Agora o dólar despencou de 6,20 para 5,60. Hoje eu não sei quanto está, mas ontem baixou, foi recorde, baixou de 5,60. Isso vai derrubar a inflação. E a outra safra recorde deve derrubar o preço de comida, de alimento, grande safra. Você tem um preço mais acessível para a população. E uma indústria exportadora. O Brasil tem 1,9% do PIB do mundo, 2% do PIB do mundo. 98% do comércio está fora do Brasil. Nós temos que conquistar mercado, abrir mercado. O presidente Lula está agora na França procurando até o final do ano fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Acordo com 27... Nós tínhamos três acordos, o Mercosul. Egito, Israel e Palestina. Três. Agora já fizemos com Singapura, deve assinar até o fim do ano Mercosul, União Europeia, 27 países dos mais ricos do mundo, para a gente poder vender mais e ter mais mercado. Reduzir custo Brasil, Hugo Mota. Portal único nosso vai unir exportação e importação, um portal só. Ele deve reduzir o custo Brasil até o fim do ano em 40 bilhões por ano. Um dia de carga parada no porto custa 0,8%. Então, o portal único desburocratiza, simplifica. Licença flex. Nós exportamos frango para o Reino Unido, União Europeia, precisa ter certificado de origem. Papel, R$ 166 por guia. Acabou. Paga manada, não tem taxa, tudo digitalizado. E agradecer aqui à Câmara e fazer um pedido ao Senado. Foi aprovado o Acredita Exportação para pequena empresa, pequena indústria, comércio, exportar. Qual é o estímulo? A Itália é um ótimo exemplo de pequena empresa que exporta muito, muito. Qual o nosso estímulo para o pequeno também exportar? E o Sebrae, com a Apex, terão um papel fundamental. Nós vamos devolver imediatamente 3% do valor exportado. Era aquele antigo reintegra. Tinha um antigo reintegra. Nós vamos fazer um reintegra de transição. A hora que implantar totalmente a reforma tributária, acabou. Porque aí não tem mais crédito acumulado. Acabou. Só que até chegar lá, 2032, tem uma transição, Cassiano. Então, nessa transição, nós estamos fazendo o Acredita Exportação para dar um empurrão na exportação da pequena empresa. A Câmara aprovou, aliás, por unanimidade, o projeto do presidente Lula, e agora foi para o Senado. O relator é o senador Eduardo Braga. Se puder pedir o Efraim e o veneziano, se puder pedir para dar um empurrão, a gente poderia votar o mais rápido possível e vai ajudar as exportações brasileiras, gerando emprego e renda aqui no nosso país. Mas deixar um abraço. Fechado aí. Então vamos fazer correr aí o Acredita Exportação. Mas agradecer muito o convite aqui da Federação das Indústrias da Paraíba. Uma alegria matar saudades. Eu, quando fui governador, a primeira vez... Eu vim aqui na festa do São João e vi aqui a polícia mais eficiente, porque aquela multidão, aquela multidão, e eu observei lá de cima, olhando, deu alguém, tinha bebido um pouco a mais, tal, deu uma confusãozinha ali, mas eles encostaram no camarada, o jeito sumiu. Foi uma rapidez que eu nunca vi na vida. Foi um negócio de uma eficiência total. Mas destacar aqui também a boa engenharia da Paraíba e a universidade. Eu estou vindo de Belo Jardim, porque lá tem aquela Baterias Moura. 60% dos carros do Brasil, a bateria é daqui do lado, Baterias Moura. E eles falaram que mais da metade dos engenheiros de lá são daqui de Campina Grande. Elogiaram muito os engenheiros. E destacar também o turismo. E pedir ao vice-governador que leve um abraço ao João Azevedo, que eu acho que acabou de entregar aqui um centro de convenções, feiras, exposições, aqui em Campina Grande, extremamente importante. Mas encerrar, porque a hora já vai adiantada, e eu ouvi, Hugo Mota, uma muito boa. Tinha um crítico literário em São Paulo, chamado Agripino Greco. E aí, apresentado a uma moça, o Agripino Grieco disse à moça: nós já nos conhecemos. Ela não lembrava bem, falou: não, nós já dormimos juntos. Ela levou um susto, falou: é, foi na conferência do professor Pedro Calmon. Muito obrigado a todos.